Agora, meu amor, tem AliExpress no app Magalu.
Gente, milhares de produtos importados com a facilidade de poder pagar em até 10 vezes sem juros e frete grátis.
Olha aí, meu amor, link na descrição. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd, e eu preciso comprar uma nova camisa do Wicked, porque a minha eu usei até derreter.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e todo mundo merece uma chance de voar.
Ai, que delícia.
Que linda. Oi, aqui é a Paty Mafra, e eu não sabia que o filme era só o primeiro ato.
Eu também não.
Aqui é a Nini, eu tô de verde e rosa e não é pelo Mangueira.
Olha aí, que delícia, Mangueira! Pra gente, pois é, gente. Sempre foi Mangueira pra gente, né, verde e rosa. Mas agora mudou o significado.
E eu adoro.
Eu também, eu adoro essa combinação.
Acho lindo.
Será que vai ter samba enredo da Wicked alguma vez?
Porra, isso ia ser legal, hein? Você imagina a Mangueira? Porra, ia ser perfeito.
Aqui é o Alan do Box e...
Eu sabia.
É, por isso que ele queria ser o último.
Ele queria dar esse gritinho dele.
É mais forte que eu. É mais forte que eu.
Grita gostoso.
Uma caneca de mamica.
Que tá disponível no Disney Plus, hein? Os três primeiros episódios de Skeleton Crew.
Já tem esses três episódios, mas toda terça-feira sai episódio novo. Gente, pelo amor, é muito anos 80. Essas paradas estão pegando.
Me pegou.
Sabe o que acontece? Essa é a fórmula do sucesso, gente. Crianças prodígio.
É, eu adoro Crianças prodígio. É tão divertido, olha que gostoso.
Crianças prodígio que resolvem e salvam o mundo, né?
Olha que delícia,
que saem numa aventura. É sempre assim, e salvam um dia no final.
Essa vibe, exata, essa vibe Goonies total. Não, eu quero ver com a Pícola.
É ET era assim também, lembra?
Pô, total.
O ET, é sempre aquelas crianças super gênias.
Na bicicleta.
Crianças aventureiras.
Ai, gente, eu adoro. Eu adoro esse toque
cara,
de nostalgia.
Essa fórmula tá dando certo.
Tá, pô.
Não, e você assiste o trailer, você imediatamente você quer assistir.
Você quer.
Te pega na hora, te pega ali no trailer. Músicas, bem retrô. É bem vibe anos 80.
Total. Não, eu quero muito ver com a Pícola, gente.
Isso é fun for everyone. É pra família toda, gente.
Pois é.
É pra ver com criança. É muito legal. Vai curtir mamãe, vai curtir filhinho, vai curtir vovó, vai curtir todo mundo.
Não, vocês não têm ideia, gente. Eu fico cavucando, caçando programa pra ver com a família toda, né? Porque, sabe, tem que ser pra todo mundo.
Não dá pra se ficar vendo show de calouros o tempo todo,
exato,
né?
Exato, a gente, né, fica vendo show de calouros, mas não só, né, acaba a temporada e fica sem o que ver. Agora eu quero ver esse, gente, eu quero ver esse. E olha que delícia esse showrunner, gente. John Watts, Christopher Ford, do Homem-Aranha de Volta ao Lar, entendeu?
Ah, meu melhor Homem-Aranha.
É, gente, responsa, tá? Os produtores David Filoni, John Favreau, tudo no amor.
John Favreau, por favor.
Ah, eu adoro você, John Favreau, você é tão divertido. Eu gosto de você desde que você fez ponta no Friends. Você era namorado da Mônica no Friends. Era uma delícia. E, ai, gente, e o Jude Law? Gente, ele tá uma delícia.
Ah, eu não acho ele uma delícia.
Ah, ele é uma delícia.
Eu não sei porquê, gente. Eu nunca achei o Jude Law uma delícia. Não faz meu tipo.
Ele é delícia, faz o meu tipo.
Aquela, né? Como se o cara estivesse querendo alguma coisa. Sorry, você não faz meu tipo, Jude Law.
Ah, meu amor.
Desculpa.
Me chama que eu vou, Jude Law. Olha, eu gostei desse combo. Você junta Star Wars, entendeu? Com aventuras clássicas. É uma delícia. Diversão pra toda a família, meu amor. Não perca tempo. Vai lá no Disney Plus e assista, meu amor, Star Wars Skeleton Crew.
Aí, tá uma dica legal pra você e pra sua família. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu assisti um musical, tá? Há muitos anos. Há muitos anos. Foi um dos primeiros musicais que eu assisti. Eu não lembro de nada da segunda parte. Então, se o filme é só sobre o primeiro ato, é só até ali que eu sei. Pra mim, a segunda parte vai ser tudo novidade, tá?
Pra mim também. Portanto, não vamos dar spoilers aqui da segunda parte, hein?
A parada que eu lembro até a bruxa levantar voando lá. É só isso que eu lembro. Eu não sei se eu dormi no segundo ato, não sei o que aconteceu.
Não, é porque a gente esquece.
Eu nunca vi o musical. Então, como eu nunca vi o musical, pra mim, aquela cena dela levantar levantando e voando é a mais impactante da face da Terra, né?
Pois é.
É que é um excelente final de primeiro ato, diga-se de passagem.
Porra, excelente!
O Alexandre foi com a Agatha assistir o um musical e quando...
A Elfaba subiu lá, ela dando um gritinho. Ah, o Alexandre, que lindo, vamos?
Amei, vambora, adorei.
E eu lá chorando, falei, não, peraí, Alexandre, tem mais, tem mais. Aí eu fui perguntar, né, falei, olha, tem mais, eu tenho certeza que tem mais, Alexandre. Que é assim, toda peça tem intervalo, né, não é verdade? Nossa, mas é que conclui, né? É que, assim, você poderia terminar ali, se quisesse, né? Ali já é um filme.
O que eu fiquei mais impactada foi o tanto que passou rápido.
É quase a duração do filme. E você não sente.
É inacreditável, é inacreditável.
Impressionante. Gente, isso foi impressionante. Eu não percebi que tinha quase 3 horas de filme.
Eu também não, eu só descobri depois, quando eu fui procurar alguma coisa, eu falei, não, não é possível. Quando lançar o segundo, total vai ser isso. Não é possível que eu fiquei esse tempo lá. No... É como se eu tivesse entrado no buraco de minhoca, assim, viagem no tempo total. Passou estralo então, de dedo.
Isso é sinônimo de que a parada
é bom.
Foi boa.
Exato.
Porque quando não é bom, você começa, a cadeira começa a incomodar.
Exatamente.
É, sabe, aí a bunda começa a doer, não sei o que. Eu não sei o que acontece. Quando não é bom, a gente começa a ficar incomodado.
Gente, pois é, nem xixi, nada.
Não, nada.
E tem filmes longos que eu amo, mas eu também fico cansada de ver, entendeu? Então esse foi muito fora do parâmetro total, assim, pra mim. Foi incrível isso.
É, sabe o que eu acho engraçado? Eu assisti em 2011 a peça, né? E assim, eu não era uma Broadway fanática, assim, eu gostava muito, né? Eu assisti algumas peças antes dessa. E só que essa, gente, foi assim, foi muito especial porque eu realmente me prendi pela história. E foi a primeira vez que eu vi uma história ser recontada, né? Porque nessa época não se fazia isso ainda, né? Que nem faz agora, com Malévola, com Cruella, né? Mas aí, a minha cabeça explodiu na época. Eu falei, meu Deus, eles estão recontando! A história não era nada disso! Eu saí com a cabeça explodida, gente. Você vê como é uma parada especial, né? E que não se falava na época disso, né? Não tinha esse tipo de conteúdo.
Essa mudança de perspectiva, agora tá na moda, né? De você contar as coisas. Antes o máximo que a gente tinha era um prequel, ou então uma sequência. Agora, mudar de perspectiva é muito recente, eu acho.
Porra, isso foi genial. E eu fiquei apaixonada, gente. E eu falava, gente, essa peça Wicked! Aí eu fiquei, sabe, louca. E você vê quando a parada é boa, sabe? Ela pega todo mundo. Ela não pega só quem é Broadway, sabe, freak, sabe? Ela pega o geral, público geral.
É, até que tem ido muita gente assim, desavisada. Ah, vou assistir um musical porque, sei lá, porque o filho quer ir ou porque uma amiga quer ir, não sei o quê. Tá indo assim, sem expectativa nenhuma e tá saindo, como diz a Padmapra, desfigurado, né?
Aham.
Uhum. Desfigurado.
Eu saí desfigurado, por exemplo.
Não, eu quase peguei uma pazinha pra recolher você saindo do cinema, porque...
Que gostoso!
Ele não. Tava esfarelando, não é que, né?
Nossa. Eu chorei demais. Do começo ao fim desse filme, eu chorei.
Sim.
É muito intenso.
Eu também. Não,
a Nini não me mandou nada. Ela falou, só mandou uma foto dela derretida. Eu falei, gostou do filme? Já sabia qual que era. Antes de ir para a estreia, eu já chorei.
Nossa, não. Ela lembra, sabe, todas as músicas.
Eu estava tomando banho, ouvindo a trilha sonora e eu já estava chorando, entendeu?
Era um choro preparatório. Estava ensaiando pra chorar, é isso que você quer dizer?
É pra não chorar tanto, entendeu?
E não adiantou nada.
É pra você dar uma aliviada antes e chorar menos.
Exato, e não adiantou nada.
Eu tava
nada.
A semana inteira colocando no trabalho, porque eu ia com uma colega do trabalho junto e eu tava pra ela se acostumar com as músicas, pra ela ver, e eu tava todo dia chorando no trabalho, escutando Wicked.
Ah, que legal.
Mas é o mínimo que a gente pode fazer pra retribuir, concorda? Chorar pelo filme.
Olha, eu estou retribuindo com as minhas lágrimas aqui.
Tá aqui, minha lágrima de sangue, né?
Tipo... Eu tava empolgadíssima pra ver esse filme, porque eu adorei a peça da Broadway, apesar de eu não lembrar nada do segundo ato.
Pô, eu também não.
Eu adorei, o que eu me lembro, eu adorei. E...
Eu, honestamente, eu não sei como eu consegui nunca ter visto o musical na Broadway. Eu não sei como eu consegui.
Pois é, porque é muito bom.
Nunca ter visto. Então, eu fui com nenhuma expectativa. Eu achei que eu ia gostar da estética, que eu ia gostar das cores. Assim, eu achei isso. Eu achei, vai ser a mesma sensação de, tipo, lançou um filme novo do Tim Burton, sabe? Que a gente sabe que vai ser um impacto visual, assim. Eu achei que ia ser só isso. E
cara,
já tava bom.
Eu queria ver se você fosse fã. Porque tu já foi toda montada na Elf.
Eu sou poser.
Pois é!
Ela
a pessoa poser,
montada.
Né? Não sabe nem o que tá fazendo, mas foi de meia calça verde, sim. De coturno, meia calça verde.
Não,
é
você
isso
tava
aí.
Com as manguinhas. Você tava com as manguinhas.
As manguinhas. E ó, eu quero deixar bem claro que aquele meu suéter é um suéter que tem uma manga bufante, gente. Por favor, ele é um suéter obrigatório na vida
ela
das pessoas.
Ela tava montada na Elfa.
Esse bacana. Suéter eu tenho desde o ano 2000. Eu comprei há muitos anos, há muitos anos. E aí,
antes
como eu...
de Wicked sair na Broadway.
Quando
de
era
Wicked.
Tudo mato. Quando exato. Era tudo mato, eu já tinha isso definido na minha vida, entendeu?
Porque Wicked é de 2003. Wicked estreou na Broadway exato. Em 2003.
Então, qual o ponto é...
Nossa, já tem 20 anos.
Quando eu tava me paramentando pra ir, que eu vi que ela tava com aquela manguinha, a Elfa, eu falei, meu Deus, eu tenho essa manguinha. Ela tá aqui na minha gaveta.
Olha aí, que diva.
Esse suéter não sabia que ele ia servir pra isso, gente. Vocês imaginam? Ele não sabia.
Ele cumpriu sua função.
É, acabou pra ele. Nunca vai ter um ponto alto pra ele mais. Só, na, obviamente, o ano que vem, né? Que eu tô desesperada. Eu tô quase bem pegando um avião pra ir lá ver o segundo ato.
Ai, gente, é muito... Pois é.
Eu podia ficar do lado de fora e comprar mais barato depois. Sabe aquelas pessoas que compram depois que já começou o espetáculo?
Ah, é.
Single rider, tipo single rider. Que você é.
Single rider de Wicked.
Pra ir só no segundo ato e saber logo. Porque eu não tô suportando esperar até 2025. Não vai dar.
Ô, gente, isso que eu queria entender. Por que é um por ano? Pra concorrer a Oscar duas vezes? Porque, gente, já não tá filmado? Eles filmaram tudo já, né?
Eu acho que é o seguinte. É, mas deve ser alguma coisa...
Você tem que dar o tempo do filme conseguir arrecadar fundos. Que se você lançar um atrás do outro, você vai criar competição com o seu próprio filme.
E tem uma outra coisa, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, aqui nos Estados Unidos é uma tradição de passar Mágico de Oz no Thanksgiving.
Olha, eu não sabia, não.
Então por isso.
É uma super tradição. É tipo assim, desfile da Macy's, aquele dos balões, e Mágico de Oz. Ele passava na TV aberta, quando não existia TV a cabo, todo ano na Thanksgiving. É parte do ritual da coisa. E por isso, eu acho que eles não lançaram em outubro, que é o mês de lançar coisas de Halloween, gente. Vocês imaginam que ia ter sido Halloween 31 de outubro se tivesse ido pro ar antes? 100% das pessoas iam estar fantasiadas de Elfa Beglinda.
Caraca, 100%.
Então, o fato deles serem lançados depois do Halloween é por causa da... Eu acho que é por causa da história do Mágico de Oz. Então, eles obviamente vão guardar pro Thanksgiving do ano que vem. Pra fazer outro hype.
Ah, então é isso. E é engraçado, né? Porque o Mágico de Oz agora, a Dorothy, ela é só um suspiro ali na história, né? Ela é só uma garota que se perdeu.
Ela não são nada. Eles não são nada.
Tem mais nada.
No iniciozinho do filme aparece eles, né? Andando na...
Aparece.
Nossa, mas é um microsegundo. É tipo Jequiti, né? Parece um segundo.
É Jequiti. Foi bem rápido. Foi Jequiti mesmo.
É um microsegundo. Lá no cantinho da tela.
Gente, vocês sabem que na filmagem antiga eles se ferraram, né, gente? O homem de lata ficou intoxicado com aquela tinta.
A bruxa também.
Ela quase pegou fogo quando ela aparece lá na vila, lá, com o negócio explodindo.
Pois é, acho que ela chegou a se queimar, né, um pouco.
É, foi muita treta o Mágico de Oz. Que na época não tinha seguro, não tinha porra nenhuma, né, gente?
Tinha nada, né? Era moda caralho, né?
O primeiro filme colorido, gente, na história
gente,
do cinema.
Gente, se o Michael Jackson pegou fogo um dia no palco, gravando comercial, né?
Pois é, você imagina, naquela época, gente. Não, muita loucura. Popular. You're
gonna be popular. Mas sem dar spoilers, se o primeiro ato, como já dizia o Michael, que é o diretor, como diz ele, se o primeiro ato é sobre escolhas, o segundo ato é sobre consequências.
Olha, gostei. A gente só vai dar spoiler do primeiro ato, não é isso?
Ai, que incrível isso.
É, só vamos dar spoiler do primeiro ato.
Até o de vocês, eu lembro de tudo.
Calma, calma. É. Eu não quero tomar spoiler. Eu vou aproveitar que eu esqueci pra passar por uma surpresa. Não.
Vai ser uma delícia. Eu vou amar, gente. Eu vou amar não lembrar de nada. Eu adoro esse meu talento de ter amnésia. Porque eu leio livros e não lembro de nada. Lembro de nada. Como se eu nunca tivesse lido.
Vamos falar primeiro do musical, né? Vamos começar lá no musical. O que deu origem ao musical foi o livro.
O livro.
escreveram.
Que escreveram sobre essa história alternativa do Mágico de Oz. Não é alternativa, né? Essa
uma fanfic. Visão.
É uma fanfic, olha aí.
É uma fanfic. É
fanfic. Não tem problema em ser fanfic, mas é uma fanfic.
É verdade, é uma fanfic.
Ah, então peraí. Escreveram um livro antes de ter o musical? Era um livro?
Sim, era um livro.
Muito antes. Muito
1990.
Antes. 1990. Exato.
Que loucura! De 90! Eu tinha 10 anos.
É.
E tem uma galera, gente. Olha isso. Tem uma galera comprando o livro por causa do filme. E uma galera que tá lendo e tá dizendo: gente, vocês não têm noção. Não tem nada a ver
com isso. É bem diferente.
Não é para crianças. Não compre para crianças. Não compre o livrinho de Wicked achando que você vai, que a sua criança vai ler e ser feliz. Ela não vai. Ela vai ficar traumatizada.
Compre o Mágico de Oz, é para criança, entendeu? Mais bonitinho. Wicked, compra se você tem um preparo psicológico, que não é um livro.
Mas vocês já leram? Quem que é que leu o livro?
Eu tenho o livro. A minha colega de trabalho que foi comigo, ela leu. Ela me contou algumas diferenças. Eu recebi alguns spoilers e eu tô finalizando um livro agora e vou começar o de Wicked no próximo. Mas eu ainda não li. Mas eu já sei de muita coisa pesada que tem no livro, que é babadão.
Meu Deus, gente, tô chocada!
Mas pesada como? Gatilho, assim? Ou não sobreviveu ao tempo?
Ai, eu não sei. De forma maneira, é correto porque tem suruba com animal.
Meu Deus, suruba com animais, gente? Que isso?
Porque tem o leão. Sim. O leão que era uma pessoa, lembra? O homem de lata, o homem de palha.
O homem de palha, você quer dizer o espantalho?
O homem-leão conta como animal? Então é suruba de animal, se for com ele?
É porque tem os animais que falam, né? Exato. Tipo, que nem tem o professor, os tigres, essas coisas assim. Então rola coisas.
Caraca, tem suruba no livro. Suruba de animais.
Ainda bem que a adaptação pro musical foi do amor, né? E o filme também. Deixou essa loucura. Ó, gente, o cara pra escrever
amor, uma
parafusa menos, né?
É, o amor, a amizade e o sapatão.
Gente, que loucura. Mas peraí, quem escreveu essa fanfic? Foi uma pessoa que não tinha nada a ver, então?
Não, é um livro mesmo, é um livro mesmo. Foi sucesso.
Mas aí, tá. Aí depois que resolveram fazer, vamos fazer então uma peça desse livro. Foi isso, então?
É, quem escreveu foi o Gregory Maguire. E o livro foi publicado em 1995.
Ele tá vivo ainda?
É.
Sim, ele tá vivo ainda, sim.
E aí foi um sucesso o livro, então. Aí falaram, então vamos fazer uma peça.
Mas a pessoa que levou pro musical deu uma melhorada, deu um upgrade, porque deixou foda.
Deu uma boa adaptada.
Que o livro é bem bizarro. Então, a galera que levou pra Broadway deu uma, entendeu? Passou um filtro, deu uma refinada.
Lembrando que o Wicked, o livro, foi a primeira vez que o autor tentou escrever um livro para adultos. Foi a primeira tentativa dele.
Ele escrevia livro infantil antes?
Ele escrevia livros pra adolescentes, livro pra criança.
Então, mas sabe o que eu acho fantástico em Wicked? Porque o que acontece? Muitas vezes você tem uma peça da Broadway que a história é legal, mas a música não tanto. Ou vice-versa. Então imagina você juntar tudo numa peça só, cara. Música boa, bons cantores.
Importante ressaltar aqui também que o livro foi escrito por um escritor que era gay. Eles foram um dos primeiros casais a casar em Massachusetts, inclusive. Na história do universo dos Estados Unidos, entendeu? O primeiro casal homossexual a casar nesse estado. É, então, dá pra ver um pouco de onde vem a experiência dele.
Uhum.
E como ele se conecta com a Elphaba.
Sim. É, a vivência dele deve ter sido material, né?
Isso. O Wicked foi pra isso, ele foi pra... Ele não é especificamente só pro público LGBT, né? O autor fala que todo mundo tem um espaço, todo mundo que já sofreu alguma coisa por ser minoria tem um espaço dentro da casa da Elphaba.
Exatamente.
Que a Elphaba é pra representar as pessoas.
Exatamente. Ela representa todas as minorias. Você vê o fato dela ser verde. Aí todo mundo, você é verde, né? Você bota aí toda uma questão racial. Você pode botar várias minorias ali na Elphaba.
Não, inclusive foi genial a Elphaba ser interpretada por uma atriz negra, né?
O que levanta a questão, por que que ela nunca tinha sido interpretada por uma mulher negra antes, pelo amor de Deus?
Levanta a questão.
Exato!
E uma das partes mais fascinantes pra mim, e que deve ter sido muito chocante pra quem assumia que isso seria diferente, é quando ela decide que ela não quer ser outra pessoa, ela quer permanecer minoria.
Exato.
Exato.
E isso é incrível.
Ela quer lutar pelas minorias.
Não,
né?
E a gente tem uma tendência a achar achar, né, que a minoria desejaria ser maioria, mas não necessariamente. Tô falando até de quem, não só da questão racial, tô falando até, sei lá, de pessoas gordas, sei lá. A gente assume que a pessoa, se ela pudesse acordar magra, ela acordaria. Não, talvez ela não queira.
Tipo, por exemplo, eu, falando da minha experiência, eu passei por isso.
Uhum.
Se, tipo, 10 anos atrás, se você falasse, vou te fazer cis, um homem uhum. cis, eu pegaria e entraria de cabeça, assim, pelo amor de Deus. Hoje em dia, não. Eu acho Exato. Que ser trans é uma parte importante de quem eu sou, entendeu? Então. Faz parte de mim e foi algo que me construiu como pessoa. Então, hoje em dia, eu não aceitaria, por exemplo.
Exato! E a Elphaba faz a mesma coisa. Isso é incrível.
É, isso é incrível. E eu me peguei no filme pensando que ela ia topar imediatamente. Sei lá, isso fala muito sobre a gente também, né? Sobre a nossa visão de plot, assim.
Exato! Porque a Glenda fala, né? Ah, eu posso, né, consertar esse problema. E não é um problema.
Não, a Glinda não. A Glinda. Você tá pronunciando errado.
Glenda.
Ela muda. The G e Silent.
The G
agora,
e Silent.
Agora Glinda. É o G.
Silent.
Mas você vê, ela faz essa proposta, ela não. Eu não quero. Isso é fantástico. Pois é.
Esse filme tá fazendo todo mundo chorar, gente, porque é muito a vida real, entendeu? A mensagem ali é o que acontece na nossa vida hoje em dia. Então, pra mim, o que mais me marcou foi o mágico de Oz virando e falando que ele precisava de um vilão, de um grande vilão, pra unir as massas, porque ele queria o povo, as massas unidas com um objetivo que fosse favorecer né, os ideais dele. Então ele cria uma vilã. E é isso que acontece hoje em dia, gente.
O inimigo mobiliza.
Né? Mobiliza, eles criam um inimigo. E eles vão pegar o inimigo forte? Não. Eles vão pegar a pessoa mais vulnerável. O grupo de pessoas mais vulnerável. Então, o foco, por exemplo, agora, nesse momento, o foco mais vulnerável, que todo ódio tá direcionado pra esse grupo, das pessoas trans.
Sim.
Entendeu? Eles demonizam. Sim. Criam esse inimigo que não existe, entendeu? Porque ninguém vai escutar lá a versão da Elphaba, entendeu?
As Lembrando que o inimigo, no caso, ele não tá sozinho, ele tem que ter o medo do inimigo, né? E do que o inimigo representa.
Exatamente.
É, não é meramente ser um inimigo como um vilão. É
Exato.
Tipo, como que ela, sendo quem ela é, meramente por ela existir, ela ameaça. E aí,
não é só, tipo, peguem ela, é X,
exatamente.
A Wicked Witch, entendeu?
Exato.
É. Automaticamente transforma ela na Wicked Witch, entendeu? Sim. Em algo ruim, algo, um monstro.
Monstro.
Porque um monstro. É muito mais fácil você caçar um monstro do que você caçar uma pessoa, entendeu?
Uma pessoa. Exato.
Isso cabe muito hoje em dia, gente. Então é muito... É, não tem como você assistir e não se emocionar. E não é, assim, a gente vê várias coisas ali, não vê só isso.
Aconteceu isso com pessoas pretas, entendeu? Tipo, elas foram jogadas de lado, elas foram, tipo, demonizadas, entendeu? É o mesmo processo. Aí depois aconteceu isso com os gays, aí, entendeu? Acontece isso agora com as pessoas trans. Todo esse ciclo já aconteceu, de novo, de novo, de novo, de novo.
Exato, eles vão sempre focando no quem tá mais vulnerável, né? Mas é mais fácil um grupo vulnerável. E é impressionante pra mim ter colocado uma atriz negra, porque pra ela, a Elphaba é real. Ela tá botando os sentimentos reais dela, dá pra ver.
É verdade.
Entendeu? Dá pra sentir. É. Ela canta com a alma, gente.
Nossa, é?
É por isso que não dá pra você assistir e sabe, e falar, impossível.
Impossível, gente!
Sem contar que o fato de ela ser negra, muito embora toda a estética do filme tenha muito verde e tudo mais, ela poderia simplesmente ter atuado sem nenhuma maquiagem e a gente ia conseguir se identificar com a mesma questão dela ser verde. Meramente por ela ser uma mulher preta, sabe? Então, de novo, nem precisava da maquiagem, sabe?
É muito forte, gente. E também você vê que interessante o personagem, né? A Glenda, né? Que era uma menina que ela não era má, mas ela nasceu numa bolha.
Ela vive na bolha, literalmente.
Ela vive na bolha, literalmente, naquela bolha.
Ela voa na bolha, literalmente.
E você vê que às vezes tem muitas pessoas na bolha, mas que tem potencial pra sair daquela bolha, né?
Mas ela não quis abrir mão dos privilégios. Porque ela não saberia viver sem todos os privilégios que ela tem. Ela escolhe não largar os privilégios dela.
Curioso também que os privilégios que ela teve foram às custas, vamos chamar assim, da Elphaba. Fora, obviamente, a origem dela que é mais privilegiada e tal, mas os privilégios, vamos dizer assim, que o filme mostra tanto, né, do acesso que ela passa a ter às pessoas da escola, os desejos dela sendo feitos, foram às custas da benevolência da Elphaba.
É, pois é.
Ela não teria tido acesso àquelas coisas e àquelas oportunidades se não fosse assim, mesmo ela sendo privilegiada.
É, porque a diretora da escola, ela queria total atenção da diretora, então, né? É. Queria total, e a diretora cagava na cabeça dela, porque a diretora tava focada no plano maligno dela de demonizar lá a Elphaba.
Gente, eu fiquei chocada.
O plano não era demonizar a Elphaba, o plano era usar a Elphaba para ler o livro e fazer da Elphaba, tipo...
Uma arma. Uma era arma. Pra usar a Elphaba como arma.
Exato. E a Glinda não daria um bom vilão, uma boa vilã, concorda? Então, não ia conseguir desempenhar a estratégia toda.
É, e ela não tinha poder nenhum, né? Ela não tem talento, né?
Sim.
Exato.
Não, coitada.
Ela não tem talento, ela é só um...
Ela é só uma loira.
É só uma loira.
É só uma patricinha de Oz.
Mas o personagem da Glinda é um personagem muito interessante, porque ela é uma personagem que você começa e você, tipo, ah, beleza, eu já sei quem essa personagem é. E ela se transforma.
Ela se transforma.
E a transformação é real.
Mas ela só se transforma quando ela sabe que a Elphaba colocou ela pra fazer lá as aulas e...
O curso, sim.
O que me lembrou muito isso foi aquele discurso da Michelle Obama, vocês lembram? Quando eles jogam baixo, a gente joga mais alto ainda, em vez de a gente jogar baixo também. Porque a Elphaba tava o tempo todo sendo subjugada e tudo mais, e ainda assim, todas as oportunidades que ela teve, ela foi lá e fez alguma coisa pela Glinda.
É verdade.
Então é muito isso. Ah, eu não vou me nivelar por baixo se ela tá fazendo algo, vamos dizer assim, não é por eu ser excluída ou por não ter reciprocidade, que eu não vou fazer o melhor que eu posso por essa pessoa aqui.
Mas
e
é
ela
porque a Glinda entrega o chapéu da avó dela pra Elphaba, e a Elphaba entende aquilo como um ato realmente de bondade da Glinda.
Tadinha, pois é.
Sim.
Então, visto isso...
É uma forma de amizade.
E a Glinda tava sendo só escrota porque ela odiava o chapéu da avó.
E visto isso, ela faz, em troca de receber o chapéu, ela faz aquilo pela Glinda, e aí quando a diretora avisa ela, a Glinda percebe a cagada que ela fez e como ela tá sendo escrota. E aí, quando a Elphaba chega e todo mundo ri dela e a Elphaba tá ali se sentindo sozinha, ela começa a chorar e ela começa a dançar, e a Glinda fala, não, pois eu vou me juntar.
Mas eu viajei muito nessa história do chapéu, sabe? Fiquei pensando justamente isso. Metaforicamente, assim, um presente que foi dado com total má intenção, sim, mas foi recebido de um jeito totalmente diverso por ela, pela pureza que seja, até pela natureza talvez carente dela, de ser uma pessoa de uma minoria, ela interpretou um presente muito escroto, vamos chamar assim, como uma coisa completamente
bonito,
diferente.
É.
De novo, ela decidiu, vamos chamar assim, receber isso dessa maneira, sabe? E aí tudo se desenrola a partir daí, né?
Ai, nossa, essa cena eu chorei muito!
Inclusive, chorei nessa cena da festa.
Ai, pois
nossa,
é.
Nossa, demais, nossa, é demais.
A galera que sofreu bullying na escola desabou, hein?
É, eu chorei muito. Olha aí, gostoso.
É. Nossa, eu chorei muito.
Fato interessante, a Ariana Grande não quis ver a coreografia antes dessa cena acontecer, pra ela aprender na hora mesmo, junto com a Elphaba, como Glinda.
Olha que legal.
Então ela nunca tinha visto a coreografia antes, e ela foi aprendendo ali, elas foram dançando juntas mesmo.
E o final da dança, em que a Elphaba começa a chorar, é a própria Cynthia chorando. Não é no script. A Cynthia começou a chorar de emoção. E a própria Ariana vira e fala it's okay. Não é no script. São elas mesmo. E ficou tão bonito, tão marcante, que eles decidiram manter.
Nossa, gente.
Ah, que especial. Ficou tão bonito e tão marcante que elas fazem isso agora 24 horas por dia uma com a outra.
Gente, elas são muito fofas.
Elas se descobriram soulmates.
Gente, elas são almas gêmeas.
Sim.
Essas duas são almas gêmeas.
São lindas.
Então, nasceu uma amizade ali, assim, belíssima.
A quantidade de clipe que tem delas chorando, uma consolando a outra, é inacreditável.
Nossa, gente, é demais. Elas andando de mãozinha dada, uma dando apoio à outra.
Elas são fofas demais. Mas por quê, gente? Pensa que as duas têm origem na Broadway, né? As duas. São artistas de Broadway. E Wicked é um musical que elas cresceram assistindo. Que elas se inspiraram nas cantoras e nas artistas que fizeram a peça original, que é a Idina Menzel e a Kristen.
Lembrando então, que o papel de Glinda era o sonho da vida da Ariana Grande. É um negócio que ela sonha desde que ela tem 10 anos de idade.
É, ela foi.
Ela conhece a Kristen desde os 10 anos de idade.
Ela foi assistir, foi no camarim e falou pra Kristen, a Ariana Grande, que ela, eu queria fazer a Glinda. Eu queria ser. E aí a atriz que naquele momento estava fazendo a Glinda falou assim, mas um dia você vai. É, cara, tipo uma parada, tipo, né, uma premonição. Ou sei lá, uma profecia.
Eu acho que ela queria fazer qualquer uma, porque eu me lembro que eu vi uma entrevista dela, ela falando que queria ser a Elfaba, ela chorando, falando que queria ser a Elfaba. Eu acho que ela queria qualquer coisa.
Eu já tive a minha época Arianator, né? Eu fui, na verdade, esse o primeiro ano em que a Ariana Grande não tava no meu top 5 do Spotify, porque Epic, mas ela, o sonho da vida dela era Wicked. Ela estudou canto com a Kristen, que é a Glinda original, e ela chegou no de 15 anos, ela chegou a cantar Defying Gravity, ela cantou todas as músicas da Elfaba, mas o sonho real dela por mais tempo foi a Glinda mesmo. Claro que ela já quis fazer vários papéis, ela só queria estar, né, porque é a obra favorita da vida dela, você pega as fotos de criança dela, tem ela vestida de Glinda, tem ela vestida de Dorothy, tipo, ela sempre foi muito apaixonada por Wicked, mas a Glinda sempre foi a ambição dela.
Você vê, gente, que imagina que legal isso, você ser obcecada por um negócio e de repente você realizar um sonho?
Então, quer dizer, quando saiu que ia ter casting pra Wicked no cinema, se inscreve aí, tua chance. Porque ela foi que nem todas as outras. Ela não teve privilégio nenhum, tá?
O diretor, inclusive, tinha implicância com ela. Ele falou, eu não acho que ela tá pronta. Ele fez ela vir e voltar. Ela audicionou, tipo, umas 3, 4, 5 vezes.
Olha aí, gente.
Ué, mas por que ele insistiu nela?
É porque ele falou, toda vez que ela apresentava, ela era a que mais se destacava de todas que a gente via. Mas ele ainda, tipo, eu ainda acho que ele tinha medo dela ser a Ariana Grande e não a Glinda, entendeu?
Gente, ela ficou tão fofa de Glinda.
Aí ele falou que um dia, no começo da audição, ele botou uma cadeira, assim, tipo, e falou, pula essa cadeira. E ele falou, e ela já pulou, ela falou, não era mais a Ariana Grande, ela pulou a cadeira como se ela fosse a Glinda. Ele falou, eu entendi que ela era a Glinda.
Pois é, gente, eu acho tão legal quando a pessoa é fã, porque ela faz um negócio...
Incrível.
Né, com muita paixão, né, que nem lá no, na série que a gente falou do Lestat lá, do Entrevista com o Vampiro, ele era fã também, o cara, porra, mergulhou no francês pra estudar. Então, assim, você vê que a pessoa mergulha mesmo, né?
A pessoa se joga de corpo e alma. Ela quer honrar aquele papel.
Exatamente, quer honrar.
Ela quer fazer jus a tudo aquilo que ela ama. Ela queria o melhor pra personagem. Imagina se ela destruísse a personagem. Ela não queria isso.
Inclusive, a Ariana Grande salvou muitos momentos do filme de Wicked que não seriam tão fiéis ao musical se não fosse pela Ariana e pela Cynthia.
Pois é, né? Eles exigiram porque elas duas exigiram que aparecessem as originais do musical no filme.
Que
incrível
isso.
E a Chris, elas não.
Nossa, quando elas aparecem, eu me emocionei também. Eu falei,
eu pulei da cadeira, foda-se.
Eu tive um treco.
Eu pulei da cadeira, foda-se.
E ela dá um gritinho dela também, né? A Idina.
Sim, a Idina, ela faz.
Ah, muito fofo, gente.
Nossa, elas aparecem divando em Emerald City. Nossa, maravilhosas. Roubaram a cena, assim, foi maravilhoso.
Foi fan service, né? Certeza.
Foi demais.
Total fan service, gente, total.
Eu adorei que eu tava no cinema junto, porque eu nunca ia saber quem elas eram. Então foi muito bom saber que, pela reação das pessoas, que tinha alguma coisa acontecendo ali. E aí a Andrea me passou cola, né, Andrea? Você me viu. Ah, isso que parte. Tá acontecendo agora.
Olha, as originais, né, da Broadway.
E a Cynthia e a Ariana falaram que a Idina e a Kristen foram muito receptivas, que ajudaram, sabe? Tipo assim, então ficou um clima legal, né? Não foi um clima de, tipo, ai, eu tô fera ferida porque estão tomando meu lugar.
Não. Não, a Gina e a Kristen não têm essa mentalidade.
É, isso é muito legal.
Elas sabem disso, né? Que na Broadway o papel não é pra sempre teu.
Exato.
Você não, começa
sem contar
a fazer...
que são linguagens diferentes, não necessariamente exato. Uma super cantora de Broadway iria performar bem no filme.
Perguntaram pra Edina, que dica você deu pra Cynthia pra ela fazer a Elphaba? A Edina virou e falou, a Cynthia não precisa de dica.
Não precisa. É, pois é. É muito legal ir.
Aquela mulher, eu vou te falar, a Cynthia, essa
é um
mulher...
fenômeno da natureza. Ela
gente,
é uma força da natureza.
Ela é arrebatadora, gente. Ela é arrebatadora.
É uma deusa diva maravilhosa.
Ela é uma diva. Ela é uma diva, uma musa, entendeu?
É uma coisa, gente, é uma coisa.
Ela não existe.
Não tem explicação aquilo.
Ela é algo divino mesmo. E meu Deus do céu.
A voz dessa mulher é tudo.
Nossa, gente, é tudo.
Não,
é...
ela cantando enquanto tá fazendo os próprios estantes, tipo, voando e o ela caralho a quatro tudo, girando. Né? Ela fez
ela
tudo enquanto cantava.
Ela fez tudo, não teve dublê. E ela... E eles capturaram a música...
Ao vivo.
Ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Eu não sabia disso, ela me falou. Eu achava que era gravado em estúdio. Que coisa.
Não.
Não, porque como ela é atriz de teatro, né?
As duas vieram do teatro. É. Elas falaram, gente, se a gente for fazer pelo estúdio, não vai ter a mesma emoção.
Não vai, e aí porque elas estão mergulhadas no...
Elas fizeram questão de ser ao vivo, porque elas conseguem botar emoção e sentir. É muito mais fácil pra elas.
Pois é, e você vê que ela tá num anel, né? Ela tá tipo numa rosca, né? Presa, voando, né?
Sim.
E como é que ela consegue controlar o diafragma, sabe? Essas coisas. Porque ela tá girando, fazendo pirueta. Como é que ela consegue?
Ela falou que teve que aprender novos jeitos de respirar pra conseguir cantar enquanto estava fazendo as piruetas e tal. Essa mulher é de outro mundo. Essa mulher
ela é uma heroína, gente. Ela é Elphaba. Ela é. É ela. Essa é a original. Pra mim é essa que é.
Porra, pois é. Porque tenta cantar dando uma cambalhota. O que vai acontecer com a tua voz? Vai espremer, vai ficar uma bosta.
Não, e ela explicou o seguinte, que aquele anel ali só levava ela
do ponto A ao ponto B.
Ele era como se fosse um pêndulo. Ah. As piruetas, ela tinha que usar a força do corpo dela, fazer a pirueta. Você não tá entendendo.
Agora, ela é atleta, hein? Tu viu o bracinho dela? Que delícia.
Ela é muito atleta, gente. Não tinha como ser outra.
É, ela se preparou pra usar essa máquina. Tem que deixar isso também claro. Houve uma preparação física pra ela conseguir fazer isso sem se machucar e tudo mais.
Gente, pra mim já não daria. Primeiro que não daria, que eu não tenho talento nenhum de musical.
Começa!
Cara, pra mim já não daria. Aí, a primeira voltinha eu já estaria vomitando, gente, naquele anel. Estaria vomitando horror, atacadaça da brinquite.
Aí ia ser Define, ia ser um horror, gente.
Total, ia ser um inferno. Ia ser
outra
inferno.
Coisa que é importante ressaltar é que a Cynthia fez questão do cabelo da Elphaba ser com mini tranças,
eu
como
amei.
Mulheres negras usam.
É claro. Entendeu?
Ela fez questão das unhas, ela fez questão de tudo. Ela falou, porque são coisas que nós mulheres negras usamos, entendeu? Sim. É uma coisa nossa e quem for vai entender. E eu achei isso incrível.
Exatamente, mas foi o que a Patrícia falou, ela não precisava estar pintada de verde. Não. A gente já tá entendendo do que se trata. Entendeu?
Fantástico isso, hein? Você trazer a sua identidade. Muito legal.
E o cabelo, sendo daquela forma, ela consegue dar dimensão pra ele, né? Tanto que tem hora que ela tá com o cabelo meio renascentista, assim, levantado. E o cabelo dela varia ao longo do tempo todo. E ela só consegue isso com... Sendo assim, essa camaleoa, assim, como as pessoas fazem. Elas usam as pessoas pretas usam o cabelo como uma expressão de identidade mesmo.
Total.
E ela varia isso ao longo do filme todo, né? É muito incrível, assim.
E tem uma entrevista que a Cynthia fala, que é muito forte, assim, que eles perguntam, ah, tipo, ah, pra que que você faz tudo isso? E ela fala que ela percebeu, tipo, ah, é pra isso que eu tô aqui, quando a menininha que faz a Elphaba criança, que também é uma criança negra, foi no set, entendeu? Ah. E ela conheceu a garotinha, e aí ela virou e falou, você quer ver eu voar? E a garotinha falou, quero! E ela falou que se vestiu, foi na hora de filmar, e que ela começou a voar, sabe? Começou a fazer a cena, e ela ouviu a garotinha fazendo, uau! E ela falou, é pra isso que eu tô aqui. Pra essa criança negra que se vê em mim, na tela, voando, e saber que ela pode fazer tudo que ela quiser, sabe?
Olha aí, pois é.
Isso é muito forte.
Everyone deserves a chance to fly.
É,
né?
Muito forte isso, sabe? Tipo, é muito incrível, essa mulher é incrível.
A representatividade, pois é.
Representatividade é importante e faz a diferença, entendeu? entendeu?
Total, faz muita diferença. A gente não tem ideia de como faz.
Ter a menina que faz a irmã da Elfaba,
a Nessa,
realmente ser uma cadeirante é incrível também, gente. Porque também não tem espaço nessa galera, entendeu?
A atriz que tá fazendo a Nessa é a primeira mulher cadeirante a tá representando a Nessa. Nunca no musical foi usada uma pessoa deficiente.
Sério? Nossa.
Primeira vez.
Agora, vamos falar da questão de produção, né?
Porra!
Porque eles construíram tudo!
Pois é.
Graças a Deus.
Toda a inventação, aliás...
Por isso que é bom, né?
Eu tava falando outro dia, falei, gente, eles não podem desmontar esse mundo que eles construíram. Eles têm que deixar lá, cobrar ingresso e pronto, virar um parque.
Isso vai acontecer, hein?
Mundo todo, gente.
Gente, é um deleite visual.
Eu queria estar ali o tempo todo.
Eu também, eu queria entrar no cinema, na tela, eu queria entrar.
Eu queria pagar ingresso pra entrar naquele parque ali, naquele mundo de Oz. Eu queria, porque é tão perfeito. E olha, eu vi o diretor falando que eles construíram tudo. Eles construíram um trem, eles construíram a cidade, a universidade,
a escola,
a biblioteca lá com aquelas rodas, aquilo é incrível, gente.
A floresta.
Eles plantaram todas as tulipas.
Milhões, mais de, eu acho que 9 milhões de tulipas. Eles plantaram as 9 milhões de tulipas. Então, assim, o set era real. Por isso que também a Ariana Grande e a Cintia, elas se emocionam tanto, porque elas viveram
isso. É isso, gente! Isso faz toda a diferença pro ator.
Elas viveram Wicked, elas não estavam num palco, elas estavam em Oz.
Exato, isso eu acho que faz toda a diferença pro ator. Pensa só, se você tá atuando com green screen, vendo bichos de CG, né, que não estão ali, e de repente você tá num cenário real, isso faz diferença pro ator, pro desempenho dele. Claro que faz.
Total.
É, exige menos da abstração dele, né, com certeza.
Gente, aquele rosto gigante do Oz é uma marionete gigante.
De verdade.
Caraca, que sinistro.
De verdade.
Olha que delícia, gente.
E funciona.
Até você falou, né, Alan, que é na Broadway também é, né?
Sim, em escalas menores, mas também é uma puppet gigante.
Mas, gente, presta atenção, não precisava nem virar parque. É só eles deixarem o set de filmagem lá e cobrar ingresso. Que vai lotar!
Uhum.
Quem não vai querer ir lá? Porque ele falou, inclusive, o diretor, que eles construíram lá Emerald City e tudo. E as lojinhas, se você entrasse nas lojinhas...
Elas existem, né?
Existiam. Tinha lá os docinhos todos prontos. Na lojinha de perfume, tinha lá todos os perfumes.
A Cintia e a Ariana roubaram muita coisa do set na cidade de Oz. Tem um vídeo muito engraçado dele, do diretor... olhando assim, tipo, um monte de cartão, e ele vira assim, quem que roubou isso aqui? Aí a Cintia vira na hora, eu!
Talvez se eles fizessem mesmo essa visitação, fosse como o Senhor dos Anéis na Nova Zelândia, né?
Eu acho que vai virar um museu isso aí, hein?
Tem que vir. Gente, pelo amor, a Universal tem a chance de fazer o castelo, a entrada, igual na Disney. Tem.
Então, no momento em Singapura tá com uma exibição da Universal de lá, de Wicked. E eu acho que tem até na de Orlando.
Na de Orlando tá tendo exposição de...
É uma mini exposição.
E na de Singapura também. A de Singapura parece bem legal.
Olha aí, tá vendo, gente?
Sim, parece mais capricada. Mas a parada é, a gente quer o parque, né, gente? A gente quer o parque.
A gente quer o parque.
A gente só tá feita com sete de filmagem. A gente pode só lá, viver, tirar um monte de foto. Seria maravilhoso.
Né, parabéns ao John Chu, que é o diretor, que fez... esse filme maravilhoso, entendeu? Tipo,
gente,
muito obrigado.
Orçamento infinito, né, gente? Isso é um orçamento infinito. Os caras, orçamento pro filme infinito. Infinito. A gente vai fazer o que a gente quiser.
Já que era pra fazer, vamos fazer direito.
Muito dinheiro, gente.
Aliás, hoje, sem querer polemizar, mas eu tava vendo um Reels que estavam divulgando o salário das pessoas. O salário não, né? O cachê de cada um. Polêmicas aí. Que a Ariana Grande ganhou infinitamente mais do que a... do que a Cintia.
Não. Isso é mentira. Ela exigiu que ela e a Cintia recebessem a mesma quantidade de pagamento. Isso é mentira. A gente tá espalhando isso. Eles estão tentando rivalizá-las tanto. Estão tentando rivalizá-las tanto.
Porque mulheres sendo amigas que já tem que
contar uma contra uma. Porque realmente me incomodou um pouco, assim, né? Tipo...
Puxa, você vê.
Não, a Ariana faria esse papel com um monstro e uma uma coxinha.
Ah, ela faria. Não tem sentido nenhum a Ariana ganhar mais do que a Cintia, até porque a Cintia é muito mais premiada que a Ariana.
Pra
Cintia se tornar a deusa completa, só falta o Oscar, entendeu? Uhum. Então, eu espero que a Cintia ganhe o Oscar no segundo ato, pra deixar esse pra Fernanda Torres.
Fernanda Torres, amém.
Olha aí!
Então, eu tô torcendo pra ela.
Eu tô torcendo pra ela, olha. Ela, hold o Oscar da Cintia, dá esse ano pra Fernanda Torres.
A mãe não levou, mas ela vai levar.
E ano que vem, pra Cintia, porque ela merece, né, gente?
Isso, segura só um pouco, só um pouquinho.
Exato.
O brasileiro foi a mais forte.
Falaram que esse Oscar da época da Fernanda Montenegro, na época que quem ganhou foi a Gwyneth Paltrow com aquele do...
Jake foi apaixonado?
É. E disseram que foi maior armação.
Compradaço.
Que foi comprado, que aquele... como é que era o nome dele? Aquele tarado lá? Como é que é o nome dele?
Aquele tarado.
Qual deles, né? Qual deles?
Qual dos tarados, né?
Harvey Weinstein.
Que esse Harvey Weinstein comprou um monte de gente aí. Foi o maior jogo de influência. Não tô dizendo que a Fernanda Montenegro ganharia, mas certamente a Gwyneth Paltrow...
Ganharia sim. Foi roubado, roubaram.
É.
Ian McKellen tava torcendo pra Fernanda.
É verdade, ele falou. E a Glenn Close ficou chocada com a Gwyneth Paltrow. Ela falou, tinha gente melhor do que ela.
Claro que roubam. Tem muita premiação roubada, gente. Existe muita premiação roubada. Eu e a Agatha vivemos isso na pele. Não foi não, Agatha.
A gente viveu isso na pele. Olha aí, André.
A gente concorreu a um prêmio na época com a Nerd Store. E a empresa que dava o prêmio virou pra gente e falou assim, vocês têm que ir. Vocês não podem deixar que ir. De ir. Eu falei, mas por quê? Pode só uma? Não. Vocês têm que estar presente. E aí, uma pessoa lá de dentro falou, ah, vocês ganharam. Vocês têm que estar lá presente. A Nerd Store ganhou o prêmio. E aí nós fomos. Chegou lá, não deram prêmio pra gente. Eu fiquei igual...
Eu tava igual a Shania Twain lá no...
Eu também.
Carrie Underwood! Aí eu, what? What?
Foi porque a grande, a empresa muito maior que Nerd Store, né? Porque Nerd Store era nada em comparação a outra empresa gigantesca. Virou e falou assim, ah, é? Você vai dar o prêmio pra essa Zé Ruela aqui? Então acabou, vou tirar toda a minha força e poder de grana que aqui investido aqui, vai embora e eu não vou nem participar mais desse prêmio. Aí os caras se cagaram todo e passaram o prêmio pra quem é mais poderoso, gente.
E foi isso mesmo. Foi verdade, porque a gente depois soube que foi.
Gente, não é a primeira vez. O que que foi? Desculpa aí, Rami Malek, mas o que que foi Rami Malek ganhando melhor ator pelo Fred Mercury? Não valeu.
O problema do Oscar é que é um grande jogo de influência e de network, né, lá dentro. Então fica todo mundo fazendo o seu joguinho e ganha quem tem mais influência. É isso.
A Fernanda Torres, ela vai ganhar tantos prêmios sem ser Oscar, que eu acho muito mais importante. Que o Oscar, gente, é uma premiação do cinema dos americanos. Que os americanos criaram. Mas existem outros. Os franceses, existe brasileiro, existe italiano, existe prêmio pra tudo quanto é lugar.
Cannes, pois é, exato.
Entendeu? Então ela vai ganhar tantos outros prêmios que eu acho que são até muito mais importantes. É porque o prêmio americano, ele tem todo esse alcance. Né? Que tudo que acontece nos Estados Unidos...
É porque um filme ganhar um Oscar traz audiência para o filme, vencedor do Oscar, entendeu?
É muito prestígio.
Por exemplo, aquele filme maravilhoso que eu amo, O Artista. Antes dele ganhar um Oscar no Brasil, salas vazias. Depois que ganhou um Oscar, as pessoas... Ah, que filme é esse que ganhou um Oscar de melhor filme, entendeu?
É, ganhar o Oscar então, vende, não tem jeito.
Vende.
É bem o que a Fernanda Torres está falando. Tipo, cara, não tem que ficar pensando no Oscar. Já é incrível estar sendo nominado pro Oscar, se eu ganhar ou não...
Claro que a gente quer que ela
não
ganhe.
Não me vale de nada.
Claro que a gente quer que ela ganhe. Se ela não ganhar, pra mim, ela, Fernanda Montenegro, elas são as melhores, gente. Elas
o que, inclusive, melhores. Traz a questão de que o Wicked, no ano em que o Wicked saiu, o Wicked não ganhou o Tony de melhor musical.
Uau, sim, um perdeu absurdo.
Perdeu pra Avenida Q, que é um musical estilo Muppets. Com marionetezinhas e tal.
Poxa, gente.
Uhum. Nunca ouvi falar.
É bonitinho, pá, mas tipo, porra. Wicked, né, mano?
Agora, aquele filme lá, que eu não vi, que eu quero ver muito, que é aquele filme que ganhou também, é da Mulher do Dedo de Salsicha lá.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Esse foi um filme que também era um underdog, né? Não era um filme que tinha influência, assim, né? Mas ganhou, né?
Era underdog, sim.
Era um underdog.
Assim como Parasite era underdog e ganhou também.
É, então isso dá uma esperança, talvez.
Parasite é bom, hein?
Às vezes acontece, mas nem sempre. É raro, mas
depende de quem tá lá no comando, né? Depende de quem tá fazendo lobby lá.
Ai, pois é, gente, é complicado, né?
É complicado. Eu acho muito complicado. Muita coisa não, acho que eu acho bastante complicado.
Mas
dar prêmio pra ator que tá sendo acusado de violência contra a mulher, eu acho muita coisa muito complicada, entendeu?
É, também acho bizarro.
Não, é, lembra? O irmão do Ben Affleck, né?
Bateu no cara. Que puta, um monte de ator escroto ainda concorrendo e daí tiram o Will Smith da academia por defender a esposa dele.
É, não, é...
Esse eu ainda fico puta, sou do lado do Will Smith, tinha que bater mais forte ainda.
Ele não tinha que ter batido.
Eu acho que ele não deveria ter ganhado o Oscar naquele momento. Ele deveria ter sido expulso ali antes de ganhar. Mas que é desproporcional, porque tem outros, né, outras pessoas que fizeram coisas piores e estão lá. E isso é desproporcional.
É desproporcional, é verdade.
Você não vê a menina que fez aquele filme lá do quarto de Jack, sei lá, não lembro o nome do filme?
Eu lembro qual que filme é esse.
Ela faz... uma história sobre uma mulher que foi abusada e não sei o que lá, e ela teve que passar o Oscar na mão do ator que era acusado de ser abusador e o caralho
é
quatro.
Você vê, gente, é muito pesado, é muito desproporcional, pois é. Tem vários atores que estão sujos e estão lá, aparecendo de cara lavada.
Ai, gente, eu vou te dizer, tem uns filmes que ganham Oscar que eu acho que é ridículo demais. Esse último desse último Oscar aí que ganhou, eu achei nojento, tá?
Ah, eu nem quero mais que ela ganhe o Oscar agora, nem precisa não.
Pois é, também acho que...
Que filme que ganhou, eu tô desatualizado.
Pobres criaturas,
isso.
É nojento, tem umas cenas bem nojentas. Filme chato, eu não consegui assistir, gente.
Eu não posso opinar, eu não assisti.
Ah, é insuportável.
Eu não assisti, mas eu fiquei sabendo o plot e eu concordo com a sua mãe, viu? Nojentão.
Eu acho um tanto nojento uma criança no corpo de uma mulher fazer coisas de mulher adulta, né? Eu acho repugnante, assim. Aí ela ainda comente meio de nova.
E ainda assim.
Fazendo coisas em pró... Eu não sei.
Ah, gente, assim, esse filme é muito...
Meio doentio, né? É meio estranho.
É escroto. Popular. You're gonna be popular. Mas é isso, gente. Eu tô nem aí, como a Paty falou, eu tô cagando pro
Oscar. Nem quero mais também.
Estamos
também
aqui comemorando sucessos. Wicked, gente. Só se fala nisso. A parada, o meu Instagram é só isso.
Né? O algoritmo, né? É demais.
Meu algoritmo é só Wicked. Sim. É Wicked e o Elf da Prateleira. As duas coisas separadas de 24 horas. O Elf da Prateleira, que eu acho incrível, que é uma tradição aqui dos Estados Unidos, que no mês de dezembro, o ajudante de Papai Noel fica na casa das crianças fazendo travessuras, uma travessura por dia, até o dia do Natal, né? E aí as mães, os pais ficam super criativos, inventando travessuras pro elfo fazer a criança acordar e ver o elfo lá. Tem elfo que raspou o cabelo do pai, tem elfo...
Andréia, será que o seu algoritmo não pode providenciar pranks do elfo sobre o Wicked?
Já pensou que legal? Um elfo temático?
A criança acorda e tá toda pintada de verde. Tá.
Exato!
Seria um sonho.
Eu tenho pena dos pais, porque tem que ficar inventando. Eu já não preciso mais, porque a Pícola não acredita mais em Papai Noel, nem, né, em elfo, nem nada. Mas eu vejo os pais cansados, sabe? Meu Deus, onde vai botar esta porra deste elfo?
Esses pais estão dando muito mole, Agatha. Me desculpa. Okay. Porque é só fazer um roteiro. Faz o roteiro, se prepara. Fala assim, ó, tá chegando dezembro. Dia 1, vou fazer isso. Vou botar o elfo na privada. Dia 2, o elfo na geladeira. Dia 3, sabe? Vai, porra, faz o roteiro, vai ser
mesmo. Olha a Andréia processualizando.
Eu já vi gente monetizando o elfo, tá? Já criando kits, vendendo kits pra facilitar a vida dos pais.
Olha aí que beleza, isso vale.
Eu só preciso de um pretexto, nem que eu faça ano que vem pra mim mesmo, eu vou ter que ter isso daí.
É, vamos fazer pros cachorros, né, pai?
Eu compraria o kit.
Falando em cachorro, inclusive, muito engraçado isso, eu acho que era aquele encantador de cães.
O César Milani?
Tinha um episódio em que ele treinava... o cachorro da atriz que fazia a Elphaba na Broadway. Porque ela tinha que deixar o cachorro no camarim dela, porque ela não podia deixar o cachorro sozinho em casa.
Ai, eu quero ver!
Uau!
E aí ele tinha que treinar pro cachorro não latir, porque às
mas
vezes...
Mas não era a Edina, era outra
Elphaba. É, já era outra Elphaba, não vi, era a Edina.
Eu vi esse. Ela lá toda pintando ela de verde.
Sim.
E...
Ai, que máximo.
Incrível.
Ai, agora eu quero ver.
O cachorro chamava Totó, por acaso?
Tinha,
podia,
né?
Mas não
deveria.
Era.
Tinha. Ai, gente, eu quero que muito saber do segundo ato, gente. Ai,
sabe uma coisa que me impressionou muito? Foi que o bode no filme... Você sabia disso? Ah, sabe quem faz a voz do bode no filme?
Não reconheci.
Aquele cara do Game of Thrones.
É o Tyrion.
Ah. O do Lannister, o Tyrion.
O Tyrion?
É? Pô, que a gente ama ele. Eu acho que ele...
Caraca, eu amo ele.
Ele é um puta ator e tem uma voz maravilhosa. E, cara, eu tava gostando tanto do bode.
Eu também, eu não sabia por quê.
Eu amei tanto aquele bode. Eu falei, nossa, que bode foda, que voz, né?
Ó, foi um dos momentos que eu chorei. É, quando aparece aquele escrito, parece que eu... Nossa, eu me conectei muito com aquelas sensações.
Nossa, eu queria muito salvar o bode ali também.
E outra coisa interessantíssima, né? Muito óbvia até, mas que eu só me toquei lendo depois, que ele era um bode expiatório.
Caraca, sim. É verdade.
Eu
olha
não
aí.
Tinha me tocado, só
é
me toquei lendo.
É o scapegoat.
Scapegoat, exato.
Caraca, incrível, gente.
Né? Outra coisa legal, que é um easter egg do filme, é pra poucos, a Idina Menzel, que é a Elphaba original, fazia também Rent, e num dos números de Rent, ela tá fazendo um protesto lá, e ela fala que ela é uma vaca. E no filme, eles falam que tem uma vaca que desapareceu, que tava protestando, liderando o movimento, e é um easter egg dessa de música, Rent. Dessa apresentação de Rent.
Caraca, hein?
Que a Idina Menzel.
Isso aí tem que ser freak de Broadway pra saber, né?
Tem que ser Alan de Broadway.
Não, tem umas coisas escondidas, tipo, ex-atores de Wicked. Eles estão tudo, tipo, no background, assim, na cidade da Esmeralda. Um monte de ator da Broadway.
O que eu fiquei sabendo é que o garoto que é apaixonado pela Glenda, né, no filme, e que fica com a irmã da Elphaba, é a namorada da Ariana Grande, na vida real.
Sim, é o único cara hétero no set, foi a única coisa que deu. Daí.
Como é que é, gente? Que loucura!
Ele, inclusive, é o Bob Esponja da original da Broadway.
Existe um Bob Esponja da Broadway?
O musical da Broadway do Bob Esponja.
Eu achei que ela tinha um parceiro que morreu, eu não achava, tô achando errado.
Não, então, é complicado, Agatha, se quiser um dia eu te explico, mas é bem babadão.
Traga a fofoca, não, fofoca tá
fofoca
aqui
tem,
agora.
Tem que ser
babadão, é...
Tem que ser entregue aqui, tem que ser entregue aqui.
Esse que o Agatha dia tá é falando. Hoje, o dia de você explicar é hoje,
é agora.
Esse que você tá falando, Agatha, foi de anos atrás, ele morreu de overdose depois que ela terminou com ele, e tava noiva de outro cara. Quando ela terminou com ele e ele morreu, ela terminou o noivado e lançou a música Thank You Next, que daí é uma homenagem a ele e a todos os outros parceiros que ela teve. Aí depois disso ela casou com um cara low profile e eles se divorciaram um pouquinho antes das gravações de Wicked. Nisso, ela começou a se relacionar com o cara que faz Bob Esponja e ele tava casado e tinha uma filha e ele traiu a esposa dele com a Ariana Grande e deu todo um rolê e acabou sendo fechado em...
Babado.
É muito babado. E acabou... Eu tô só passando os detalhes, assim, não tô entrando muito. Mas acabou fechando um negócio pra ex-esposa dele não ficar falando muito. Eles fecharam um contrato e agora ele é odiado por tudo e todos com muito motivo.
Caraca!
E é isso.
Olha que babado! Babadaço!
Ah. Rolou, será, um nepotismo dele estar no filme por ser namorado dela?
Não, é. Não. Agora ela conheceu ele no set.
No set
eles começaram a se relacionar.
Igual o Hugh Jackman, não foi isso? O Hugh Jackman também se apaixonou por uma mulher no set, né, e se divorciou da mulher dele.
Caraca, a mulher que ele tava há 50 anos de casado?
É, que ele admirava tanto, falava tanto.
Caraca!
Teve uma parada dessa também.
E nesse caso, na verdade, ainda tem especulação se a Ariana traiu o marido dela ou não. Porque, tipo, todas as coisas que foram faladas é que eles terminaram pela questão da fama dela. Mas tem as especulações de que, tipo, os dois traíram os parceiros e rolou no divórcio.
Nossa, olha só que babado. Babada, hein?
Separar porque a garota é famosa não faz sentido, né? Porque ela já era famosa antes.
A linha do tempo é meio complicada porque em alguns lugares fala que, tipo, eles divorciaram antes do filme começar, outros que depois, que antes do filme começar eles já estavam numa fase ruim, tem, tipo, muita coisa, sabe?
Eu sei que a Ariana Grande
e a gente nunca tem a história inteira.
Porque a alma gêmea dela é assim, tia. Ela tá com a
exatamente.
Que, aliás, tá fazendo um monte de gente refletir sobre aquela tal da hierarquia dos relacionamentos na vida da gente, né? Exato. Que até outro dia, o principal relacionamento é o relacionamento amoroso. Então...
Exato!
O seu marido e esposa. E por que não ser... a sua melhor amiga, sei lá.
Exato.
É verdade. Exatamente.
Porque todos os relacionamentos são importantes, gente. Tem peso.
É um mosaico, né? Você não precisa se relacionar só com uma pessoa.
Exato, exatamente. Então, exato.
É, elas podem ser apaixonadas, mas não necessariamente, não sei se é o caso, né? Mas de forma, né, a ter um envolvimento sexual.
A Cíntia é uma mulher queer e a Cíntia já falou que a Elfaba não distingue, a Elfaba ama quem ela ama, entendeu? Ela já cantou essa, falou, a minha Elfaba é bi, é pan, sim!
Ah, legal, legal.
Pois bem. Aqui é tudo LGTV.
Pô, elas se amam, gente, é uma delícia.
Agora, você imagina que honra pra Ariana Grande, que a Ariana Grande é, tudo bem, ela é excelente, gente, eu acho ela incrível. Se vocês não viram, a gente tem que botar a link aqui no post, Agatha, da Ariana Grande imitando Celine Dion, Shakira, ela imita igual, gente. Mariah Carey, quem mais, Agatha? Whitney Houston, ela é demais, ela consegue, e não é só cantando não, ela imita vozes também, imita vozes, jeito, trejeito, ela imitou já até a Cíntia já.
É, é super a elástica a voz dela, né, quando ela imita.
Claro que a Cíntia é uma deusa, né, e
a Cíntia é muito além, então pra ela deve ser um deleite. Entendeu? Ela estar contracenando como uma diva, que nem a Cíntia, deve ser uma honra tão grande, entendeu? Porque a Cíntia não é brincadeira, não. Primeiro que ela já é super premiada, ela já ganhou... Fala aí os prêmios que ela já ganhou, Alan. Ela que está
falando. Ela já ganhou Tony de melhor atriz pela Cor Púrpura, que ela foi do elenco original. Sim, inclusive, caso você não tenha visto, coloque no YouTube I Am Here, Cíntia Erivo e chore.
Vamos botar esse link no post também, gente.
Porque é o solo dela. É o momento que ela ganhou. Esse é o momento que ela ganhou o Tony. Você assiste a cena e é tipo, ela não precisa de mais nada. É só ela no palco e só isso, entendeu?
Incrível.
Não existe mais nada.
Foi aquela música que você me mostrou, não foi?
Sim, foi.
E ela falou que não foi essa a música mais difícil que ela já cantou?
Sim, perguntaram pra ela.
Ariana Grande cantou.
Fine Gravity foi a música mais difícil que você já cantou? Interpretação e vocalmente? Ela, não. Ela,
nenhum dos dois.
Nenhum dos dois. Os dois. Tanto interpretação quanto vocalmente foi I Am Here, da Cor Púrpura.
De novo, I Am Here fala sobre ela, entendeu? Então aí, de novo, é a história dela sendo contada ali, cantada ali, interpretada ali. Então ela vai com a alma, gente. É incrível demais, essa mulher é incrível. Me desculpa, gente, olha o spoiler, mas a cena final, que é o fim do primeiro ato na Broadway, mas no cinema é o final do filme, ela voando com aquela capa gigante, cantando, dando aquele agudo. E, nossa, gente, é de arrepiar e chorar toda vez.
Chorar toda vez.
Eu quero ver o Wicked mais umas 500 vezes. Eu não vou cansar de ver esse filme. Porque eu já quero. Todo dia eu tenho vontade de... Ai, será que dá tempo de um Wicked? Dá vontade, eu ainda não fui. Eu só fui uma vez, mas eu quero ver várias vezes.
O Alexandre saiu do cinema assim, está uma obra-prima! Eu só ouve música do Wicked agora.
É uma obra-prima. É uma obra-prima, gente.
O Alexandre não é muito, não é assim muito coisa com musical, mas ele tá apaixonado.
O Alexandre olhou pra mim e falou, eu sinto como se eu tivesse saído de Senhor dos Anéis de novo do cinema, assim.
Isso, ele tá assim. E ele, acho que ele esqueceu da época que ele assistiu na Broadway, né? Porque, acho que também na época ele não tava tão conectado, não sei. Eu sei que dessa vez é o momento da vida. Ele tá assim, uma coisa com o Wiki.
Exatamente, o momento em que a gente entende mais a mensagem. E uma coisa que pega pra mim é que em musicais muitas vezes eu perco muita coisa. Na hora que a história tá sendo cantada, entendeu? Pra mim, é difícil entender a história cantada. Quando a pessoa tá falando, é mais fácil. E às vezes, cantada, se eu não tiver ali a letra pra acompanhar, eu perco. Então, eu acho que eu perdi muita coisa da história ali também.
Eu também, na peça, eu perdi. Eu tive que me prestar muita atenção.
Eu perdi muita coisa na história. No cinema, apesar de ser cantada, é tanta informação. E você tá vendo a boca do ator, da atriz, né? Você tá vendo ali tudo sendo... Você tá lendo os lábios da pessoa. Então, fica muito mais fácil. Porque no teatro, a gente tá longe. A gente não tá enxergando direito como que a pessoa tá falando com os... Né? Aquela leitura labial que a gente faz quando tá assistindo o filme, a gente tá olhando pro, né, os lábios da pessoa, a gente tá confirmando as palavras que ela tá falando. Então, no filme, pra mim, foi muito mais fácil entender, e eu entendi muito mais coisa que deixei passar no musical. Entendeu?
Inclusive, acho que o nosso inglês também melhorou, né? Morando aqui há 6 anos.
Não, o seu melhorou muito, né? O meu ainda é...
Não, melhorou sim, André. O nosso ouvido ficou mais apurado também.
Ah, o ouvido melhorou. Agora, o que pra mim foi impressionante foi que realmente foi uma obra-prima e eu, me desculpa aí, Alan, me desculpa, Nini, mas eu achei o filme melhor que a peça da Broadway, gente. Só lamento, mas eu achei incrível demais.
A Paty falou uma coisa certa, o momento da vida é uma coisa também, né? A gente se sensibilizar mais agora e se identificar, porque a gente entende o momento da nossa vida, que na época a gente ainda não captava muitas coisas, eu acho.
É, teve que vir umas coisas antes, assim, pra abrir o apetite, vai, pra esse tipo de história, sabe?
Exato.
E você consegue olhar, porque eu conheço duas pessoas que não gostaram do filme, entendeu?
Ô, gente, é muito a realidade que a gente tá vivendo, principalmente aqui, né? Tem um homem branco ditando regras, transformando pessoas inocentes em monstros, entendeu? É muito o que a gente tá vivendo agora aqui, nesse momento, entendeu? Então é muito chocante. Mexe muito com a gente, mexe muito mesmo. A gente fala, gente, será que as pessoas não estão entendendo a mensagem? E olha que essa história, ela existe já há anos, né? E ela vai ser sempre atual, né? Infelizmente.
É, a fórmula não é nova. A fórmula do inimigo e tudo mais não é nova.
Né? Pois é.
Pois é, gente. Eu fico, meu Deus, a pessoa não gostou, não entendeu a mensagem.
Ela é, inclusive, um clichê, né? Não por acaso, né?
Total.
Enfim. Total, gente. Porque isso se repete por toda a humanidade, né?
A humanidade continua errando. Continua botando o mágico de Oz lá, batendo
palma. Pois é, e aí agora a gente tem que esperar um ano pra saber a consequência dessas escolhas, sabe? Isso tá errado. Um ano!
Eu não lembro!
O John Chu já falou que tá tudo filmado e que eles estão editando agora.
Gente,
e ele,
é urgente.
E ele só virou e falou assim: vocês não estão preparados para No Good Deeds. E,
Meu Deus, eu vou morrer. A gente vai morrer, Alan.
A gente vai morrer, a gente vai morrer.
As longas irmãs, eu não vou nem estar assistindo.
No Good Deeds é uma música que acontece no segundo ato, que eu não vou entrar em específicos, mas é a minha música favorita do musical inteiro.
Porra!
É, não muito é a boa. É muito intenso.
Define Gravity?
É que Define Gravity não conta.
Ai, Alan, por favor, pelo menos um micro pedacinho você tinha que cantar agora.
Cara, não, eu mandei o vídeo.
Se eu cantar, é spoiler.
Então não quero.
Não, então não quero. Não quero, João.
Então tá, vou esperar um ano pra saber as consequências, então. Tudo bem.
Eu mandei o vídeo, não sei se eu mandei pra Nini, não sei se eu mandei pra Paty, mas eu mandei. Pro Alan, eu tenho certeza que eu mandei. Da garota, que ela fala assim, no vídeo dela. Escolhendo as armas que eu vou bater nas pessoas que não gostaram de tal música. E ela vai...
Ai, sim!
Ela vai
é muito bom.
Por todas as músicas. Aí tem música que ela te bateria com uma... Se você falar, não gostei dessa música. Ela, ah, tá bom, vou te bater com uma caneca. Música que ela te bateria com um urso de pelúcia.
Tem música que ela não te bateria, que é a música do Mágico de Oz.
É, que é incrível, né? Ele canta mal, né?
Mas é proposital.
Ai, meu Deus.
É. Exato. Ele é todo errado, né? Ele não tem talento. Mas ao mesmo tempo,
essa música é muito importante, porque é bem exato. O que traz a frase da Elphaba. Que todo mundo deve ter a chance de voar. Everyone deserves a chance to fly.
É uma frase do Mágico de Oz que a Elphaba pega e fala: ah, é? Então, as someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. E esse é o real significado de everyone deserves a chance.
Exatamente. Ela vai voar.
Essa letra é muito sábia. Ela fala: eu vou sozinha. Como é que é?
Ela fala: and if I'm flying solo, at least I'm flying free.
Isso aí, isso. Tô voando sozinha, mas pelo menos eu tô livre. Olha que coisa.
É, o Wicked, ele é muito sobre reutilizar momentos e frases de duas formas. Uma que tem muito, que eu acho, tipo, sempre muito genial, é a primeira música introdutória da Elphaba, que é o Wizard and I, que ela contém muitos spoilers que vocês nem fazem ideia, sabe?
Exato.
É o filme inteiro, ele é cheio de detalhes que quem sabe, sabe. E vocês exatamente. Vão descobrir ano que
vocês
vem.
Vocês vão descobrir depois, mas, por exemplo,
não,
quando ela fala...
Vou emitir a passagem agora, é Broadway, certeza.
Vai, Paty, vai!
Chega, não, agora vai chega. Depois dessa, agora chega.
Bora pra Nova York, amanhã, vamos lá.
E o pior é que agora, o Wicked deve estar impossível de comprar ingresso.
Ah, boa sorte, deve ser.
Porra, impossível, só pra ano que vem agora.
Agora, porque tá todo mundo querendo saber o segundo ato, gente. Eles podiam fazer um Wicked só segundo ato, que ia vender mais do que o Wicked inteiro.
Eu pagaria bem caro, mas olha...
Olha aí, só o segundo ato aqui na minha mão.
Se quiser, Patrícia, eu te passo meu Pix e eu interpreto tudo pra você aqui agora.
Ai, que
faz um Pix, vamos lá.
Eu te passo meu Pix.
Bom, espero que não seja o cachê da Ariana, né? Porque...
É, se for cachê da Ariana Grande.
É bem gostoso, um cachê bem gostoso. Gente, olha só, o sapato, o famoso sapatinho vermelho que a Judy Garland usou.
Sapato de rubi.
Vai ser leiloado em dezembro, hein? Já recebeu apostas que ultrapassam os 5 milhões de reais.
Nossa, achei pouco.
Esse é o meu preço, Patrícia. O sapatinho vermelho.
Tá barato, né? Porque é $1 milhão só. $1 milhão
achei
só.
Caído. Achei meio caído.
$1 milhão. Não, mas ainda tá em processo, né?
Esse é o lance inicial.
Nossa, se a Kim Kardashian comprar isso, eu me mato na frente dela. Eu não aguento mais a Kim Kardashian comprando coisa.
É. Ela arrebata tudo.
Ela não
estragando
merece.
Tudo. Não merece.
E olha, não vai dar tempo, porque quando esse programa for ao ar, já vai ter tido leilão. Olha aí. É chato que isso vai sempre pra mão de um chato, né? Vai, sei lá, Jeff Bezos, sei lá. Vai pra mão dessa galera chata. Ah, não, gente. Tem que ir pra um fã.
Ô, gente, na verdade, tinha que ir pra um museu, gente, né?
Sim.
Tinha que ir pra Cintia ou pra Ariana, não sei. Ai, não sei, gente. Tem tanta gente que merecia esse sapato.
Falando nisso, né? Eu sei que vai alguma coisa acontecer sobre aquele sapato lá, aquele presente, né? Gente, certamente.
Ah, não vou, certeza, não
eu sei.
A gente fica quieto.
Eu não quero saber. Não me conta.
O sapato é belíssimo, né, gente?
Nossa, eu era apaixonado por esse sapato.
Lindo, lindo demais.
Não, não, mas esse não era o da Dorothy que a gente tá falando.
O branco,
não.
O branco que ela ganha.
Que ela ganha do. Pai, que era da mãe pai, da Elfa.
E o do pai, que inclusive é um escroto.
Um babaca. Sim, pior pai do século.
Nossa, horrível, pois é.
Pior um pai escroto, do nojento.
É que na verdade. Ele sabia, né, que não... Acho que ele, na verdade, sabia que não era filha dele. Porque não é filha dele, né?
A mãe, mas foda-se, a culpa não é da criança.
Não, a mãe não é. Quer dizer, a criança não tem culpa. Mas isso acontece na vida real, né?
Ele culpa porque a mãe morreu...
A mãe morreu dando luz pra Nessa, pra segunda filha. Que ele obrigou a comer aquelas plantinhas lá, que
intoxicou
ela.
Lírio branco.
E fez a filha nascer paraplégica.
Prematura e paraplégica.
Exatamente. Foi culpa, tudo dele e ela, coitada, se culpando. Olha só que monstro. Com ela se culpando por isso.
É um monstro como ele sempre criou ela, né? Que sempre odiou ela.
Mas uma referência a scapegoat aí, né? Ela ser culpada de uma coisa que ela nem fez.
Exato.
Ela sempre foi rejeitada, sempre foi... Nossa, que... Ah!
Sempre. A Elphaba, coitada, ela é sozinha mesmo. Então, pra ela, ser sozinha e seguir o que tem valor pra ela é muito mais fácil do que pra Glenda, que teve tudo a vida inteira.
Abriu
mão de todos os privilégios dela.
Uma frase que é muito importante na música Defying Gravity, que é tipo, se isso é amor... O custo dele é muito alto pra mim, entendeu? O custo de ser amada e ser quem ela não é e virar outra coisa e deixar todos os princípios dela de lado é algo que ela não tem como opção mais.
Não quer esse amor, ela não precisa desse amor se isso
exato.
É amor.
Exato. Se isso é amor, ela fala, it comes at much too higher cost, entendeu? Tipo, é um custo muito alto que eu não vou pagar, entendeu? E eu acho que isso é muito foda.
Por isso que eu gosto quando ela fala, eu não quero mais isso, eu não posso querer.
Exato.
É muito mais poderoso. Eu não posso querer isso.
Exato. É, tipo, ela vê que o cara que ela sonhava, entendeu? Que ela admirava, é um babaca escroto que só tava usando ela. E é, tipo... Esse sonho dela já não é mais o sonho dela, sabe?
Ela sabe de todo o plano maligno. Ela nunca ia ser feliz. Nunca.
Nunca. Ela ia trair, pois é.
Nunca.
Sim,
né?
Ela ia ter a consciência,
ela nunca ia deitar a cabeça dela no travesseiro tranquila. Jamais.
Ela não ia conseguir, é. Não tem como.
Não, não tem. Ela, os princípios, pois é. Ela traindo.
Ela que já passou por isso, nunca ia conseguir. É por isso que ela não consegue. É tipo, ela não pode. Nada dentro dela permite ela.
Que ela queira isso, exatamente. É muito foda, gente. É isso, gente. Vocês têm que ir ver esse filme, pelo amor de Deus.
É isso, gente. É uma obra-prima de verdade. É filme pra ver 500 vezes. Eu já quero assistir de novo e de novo e de novo. E eu quero escutar as músicas. É isso, gente. Porque...
É maravilhoso.
Essa menina é uma deusa. Uma deusa. A Cíntia. A Ariana Grande mandou muito bem. Muito. Ela foi incrível de Glenda. E as
eu
duas, gente...
Eu queria deixar aqui também que o garoto que faz o Fiero também mandou muito bem. Ele é um garoto que tá lá botando em palco, assim, tipo, ele fez questão que o personagem dele também fosse bissexual, ele é um homem gay, ele faz, eu acho muito importante os garotos, tipo, todas as crianças gays, todos os garotos gays que vão assistir esse filme vão se identificar, deles saberem que eu sou gay, eu sou openly gay e que existem pessoas que nem a gente, porque ele falou, quando eu fiz teatro, quando eu fazia balé, eu era o único garoto na minha sala, todos os garotos tiraram sarro de mim, ele sofreu bullying na escola dele, entendeu? Tipo, ele falou, se eu quero ser o exemplo pra aquele garotinho que tá na escola falar, eu quero ser que nem o Jonathan Bailey, entendeu? Eu acho que também é muito importante o papel dele aqui como um rapaz gay, entendeu? E se assumindo e botando isso no personagem dele, entendeu? Flertando com outros
flertando
garotos.
Flertando com tudo e todos que se mexem.
Exatamente, entendeu?
É, muito, é demais. É maravilhoso.
Não, o filme entrega representatividade, né? Do começo ao fim, ponto.
Exato. É. Tem garotos usando saia no filme, sabe?
É muito legal. Nossa, a gente não falou do figurino perfeito, né?
Pra pessoas figurino, demais. Detalhes, mas pra gente faz toda a diferença, sabe? Tipo, ver que ali a galera entende o material, entende o que tá fazendo, sabe? Tipo...
É. Exato, é um filme colorido, gente.
E falando em representatividade, pra quem viu o filme ou quem não viu ainda e quiser saber como é viajar com a Andrea, é só ver como é a Glinda chegando com as malinhas dela. No começo do filme.
Gente. Nossa, é assim, gente. É bem gostoso.
É olha exatamente só. Assim. Quem quiser saber como é.
Eu posso confirmar que é verdade.
Eu não sabia que eu era tão linda até eu assistir o Wicked.
Não, a minha mãe queria ir vestida de elfa, mas eu falei,
ué,
não.
Eu falei,
jamais você vai de Glinda obrigatoriamente.
Obrigatória.
Eu fui toda de vestido rosa, cheia de
borboletas no cabelo.
Ah, tava cheia de borboleta. É isso, gente. Vamos esperar a segunda parte.
Vamos fingir que a gente não tá indo pra Nova York.
Olha o selo, babaca.
Teve um detalhezinho que eu achei muito importante que eu queria comentar também, porque eu não tô vendo muita gente falar sobre, mas é In Defying Gravity, quando a Glinda tá colocando a capa na Elphaba, a Elphaba encontra o próprio hair toss dela, né? Tipo, a própria jogadinha de cabelo.
Ah, é verdade.
E eu acho isso um detalhe tão delicado, tão lindo e tão importante, que é ela tendo um pouquinho de cada uma em cada, sabe? Porque ela fica, quando a Glinda começa a ensinar ela a ser popular, ela tenta e fica estabanada e fica bobo. E o Fiero tira sarro dela. E em Defying Gravity, ela pega. A Cynthia faz isso tão lindamente, tão delicado, que eu chorei. Eu tava chorando o tempo todo, mas a hora que eu parei de chorar, né? O meu olho deu uma secada, eu tava conseguindo enxergar e ela fez isso, eu voltei a chorar de novo. Porque foi tão delicado, foi tão bonitinho, foi a forma dela de entender um pouco da Glinda, sabe? É tipo, quando a personalidade de alguém passa um pouquinho pra você e você acaba ficando mais próxima dessa pessoa. Eu senti muito nesse momento.
Elas se fundiram, né? Tipo Dragon Ball, assim.
Sim, e eu achei tão lindo esse detalhe.
Não, gente, é lindo demais.
É lindo mesmo, e eu gosto de como ela joga a capa também, ela faz aquela viradinha.
Nossa, porque ali ela já tá segura de quem ela é, tá segura dela mesma. Ali ela tá atitude. Ali ela tá tudo que a gente ama. E o jeito que ela joga a capa, o jeito que ela voa, o jeito que ela... Nossa, gente.
É perfeito. Esse filme é uma obra de arte, gente.
Mostra que ela se encontrou em quem ela é.
Nossa, esse
que
filme
ela
é muito foda.
Achou o propósito, sabe? Eu acho isso tão lindo. Esse pequeno detalhe.
É lindo, gente. Eu tô muito feliz.
E a amizade delas transparece, né? Ficou tão bonita na tela, porque é verdadeira mesmo. Elas ficaram super amigas na vida real. As duas fizeram um monte de tatuagem. Sim. E elas disseram.
É, fizeram.
Completando uma com a outra. Uma é o chapéuzinho. A Cynthia fez a varinha, não é isso?
Gente, elas tatuaram na mão For Good, que é a última música de Wicked, quando elas vão a mão junta. Entendeu? Esse é o nível.
É lindo, gente. Lindo, eu quero mais.
Não, essa... Não, eu elas não vou tatuaram sobreviver. Tudo. Eu não vou sobreviver ao segundo filme, é isso.
O Alan vai sair de maca, porque o Alan já
saiu. A gente vai sair de maca.
Desfigurado.
Vamos levar oxigênio pra esse menino.
Eu já saí, assim, desfigurado, como disse a Patrícia, entendeu? Quando terminou o filme.
A gente tem que levar um carrinho de soro pra você, porque vai desidratar.
Eu saí desfigurado desse filme. Eu chorei muito, mas eu chorei
e dessa
mesmo.
Vez, a gente vai assistir junto. Exato. Então a gente vai chorar o triplo.
Exatamente.
Ah, é, por favor. Esteja aqui, Nenê.
Olha, por Por favor, Nini, venha, venha, Nini.
Eu vou. Não, eu falei, não tem condições de eu assistir a parte 2 sem o Alan. Não dá, já foi muito difícil a parte 1.
Assistir Wicked com o Alan é uma parada que todo ser humano deveria...
Eu ia falar isso agora. A pessoa aqui com ideia fixa já pensando, e se todo mundo fosse pra Broadway e assistir o Alan assistindo o Wicked?
Caraca, tinha que ter uma sessão. Vamos.
Eu quero o react, eu quero uma telinha do Alan assistindo, entendeu?
Caraca, pronto, agora vai ter que ter react do Alan. Alan, você vai ter que se filmar vendo o filme. Só o react do Alan. Ai, meu Deus, gente, que delícia.
Ele se comportou, ele não cantou, né, porque ele...
Ele tava implodindo.
Nossa, eu cantei horrores. A minha sessão tava bem vazia, entendeu? Todas as coisas que eu tava explicando pro meu amigo, acho que todo mundo no cinema tava entendendo, entendeu? Eu tava cantando, eu tava chorando, menos Defying Gravity, que daí eu tava chorando tanto que eu não conseguia cantar.
Mas calma, vai ter a sessão sing-along e eu vou ter minha redenção.
Nossa, nossa.
É isso, vamos pro sing-along, que aí pode cantar.
Olha, eu vou levar até uma vassoura pro Alan voar, porque ele vai voar nesse sing-along.
Eu impresso meu casaqueto, Alan.
Obrigado.
Com as mangas. Cara, eu vou te dizer, eu vi um vídeo de um cara que foi assistir aqui nos Estados Unidos o filme, e na hora que a Cintia vai dar o agudo final, tem uma garota que canta na frente e estraga o momento.
Ai, não pode, gente. Não cantem!
Cara, foi horrível. O cara postou ele, eu fui nessa sessão. Eu dei o azar de ir nessa sessão. E aí a garota canta antes da Cintia, tudo desafinado.
Ai, não pode, gente. Não façam isso no cinema.
Deixa pro sing-along.
Existe sessão sing-along por um motivo.
Exato.
No Brasil ainda não tem.
É, não façam isso, por favor.
Caraca, eu vi que na Coreia, juro pra vocês.
A menina levantou, e começou a cantar em pé, na frente da tela. Eu vi dessa menina. Eu acho que eu tinha jogado sapato na cara dela.
Não pode, gente, não pode.
Tem gente que se descontrola. Assista no cinema, mas se comporta, hein,
você,
gente?
Só pode fazer isso.
Se o Alan conseguiu se controlar, todo mundo consegue.
Exato.
Todo mundo consegue, é isso, meu amor. Todo mundo consegue.
Se eu conseguir, você consegue. A única pessoa que pode fazer isso é a Cíntia. Inclusive, Cíntia, por favor, venha na sessão de cinema na Flórida.
Mas a Cíntia é criadora do caos, porque ela tá falando pra todo mundo cantar no cinema.
Mentira!
Te juro. Ela tá falando, canta no cinema, dança. Eu vou te mandar, André.
Não, Cíntia, não faz isso.
Ela tá deixa ela
bem. Se você pensar bem, ninguém vai ver uma vez só mesmo. Então vai uma, canta, estraga pra todo mundo e vai outra e fica quieta.
É, não, gente, eu confesso que isso me incomoda. Quando às vezes eu tô ouvindo uma música assim, sei lá, no carro e a pessoa começa a cantar em cima, eu falo, eu quero ouvir a pessoa cantar, não quero ouvir você.
Azar o seu.
Eu acho um saco, porque estraga, porque ninguém vai cantar que nem a Cíntia. Então vai ficar uma merda, todo mundo cantando. Cala a boca no cinema.
Azar.
O filme eu concordo, mas dentro do carro, foda-se. Dentro do carro tu vai escutar todo mundo cantando menos a
Não, aí não. Tudo bem. Não, mas aí, quando a música é bichinha. Mas tem vezes que eu tô afim de, sei lá, tô vendo uma coisa, tô ouvindo um negócio, aí a pessoa canta em cima, me irrita.
Bota teu fone no ouvido e vai curtir sozinho.
Um bando de gente cantando mal e eu quero ouvir a pessoa cantar, não consigo. Então é isso, gente. Não cante, por favor.
Na sessão de cinema, não. Mas depois sai dali, meu filho, vai cantando no Uber, vai cantando no carro, vai cantando no inferno.
É, mas estraga um pouco. Mas tudo bem, mas tudo no amor. Mas aí pode, tudo bem. Aí eu deixo. É isso, gente. Não percam a segunda parte. Beijo, me liga. É isso. Eu tô curiosa.
E você não perca agora. Tem que assistir agora. Se você tava pensando, não sei se vale a pena.
Vale a pena.
Vai ver. Só vai.
É o melhor filme, gente.
Se tiver montagem no Brasil de novo, vá. A montagem do Brasil é maravilhosa.
Vai ter.
As músicas ficaram divertidíssimas.
Não, eu quero assistir em português, gente. Se voltar a ter no Brasil Wicked, eu vou no Brasil assistir. Cara, porque as garotas cantando aquela música...
Ódio, tudo nela me dá ódio.
Olha,
é muito
que maravilha.
Bom.
Agora eu canto o tempo todo isso.
Eu vi um pedaço no YouTube, sei lá, e a atriz que faz a Elfaba manda muito bem.
Ela é muito boa.
Deixa eu ver aqui. Passagem Brasil.
Vai, Paty. Brasil, Nova York. Orlando, vamos lá. Vamos no sing-along.
Ah, eles vão voltar com certeza com essa produção, gente. Porque agora só vai se falar de Wicked por um bom tempo, tá? Esse negócio vai bombar, porque vai ter outro ano que vem.
E o Wicked, não, a parada que o Wicked tá pegando, porque teve essa época de, tipo, os filmes musicais esconderem que são filmes musicais. O Wicked se falou, foda-se, a gente é musical sim. E tá pegando até gente que não gosta de musical, porque o filme é bom, a história é boa, as músicas são boas, é tudo bom.
É tudo bom, gente, é isso. Vamos lá, Nova York, Brasil e Singalong. Sala do cinema, é isso. Singalong, vamos no Singalong.
Comprar o livro.
Sala do cinema, é isso. O livro eu não vou ler, não, porque o livro tá muito louco.
Tá com suruba de animal, acho que eu não vou ler no nome, não. Vamos pular o livro, eu acho que eu vou pular o livro.
Depois que eu ler, eu te conto.
Isso, depois você conta.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.